continuamos com informações para você. É o seguinte, uma decisão do Supremo Tribunal Federal deixou os bancos em alerta, derrubou a bolsa, fez o dólar subir e pode até mexer na relação entre Brasil e Estados Unidos. Isso impacta, sim, a vida do brasileiro e a gente vai conversar agora com nossa profissional. Acabei de perder ela aqui, vou ligar novamente, tá? Mas é isso, gente. Isso com certeza prejudica a gente, as decisões, né, que temos aqui de fora, envolvem todo esse mundo globalizado, né, que temos hoje. Acho que já restabelecemos a linha aqui, vamos entender como isso nos afeta. Laura Pacheco, economista, passa por aqui. Bem-vinda, Laura, bom dia.
Bom dia pessoal, bom dia a todos. Vamos entender, sim, vamos pensar um pouquinho sobre isso e sobre as consequências que a gente pode viver aí no nosso dia a dia, né?
É isso mesmo, Laura. Então explica pra gente o que exatamente o ministro Flávio Dino decidiu no Supremo e por que isso envolveu os bancos. A gente já trouxe a notícia do que ele fez, do que ele falou, o que ele decidiu, mas fala como isso envolveu a esta questão financeira.
Perfeito. Bom, multicenário mais polêmico, porque os países se organizam de forma soberana, ou seja, eles podem ter ali as suas próprias regras, mas em caso de se identificar ali alguma situação de abuso, quem poderá me salvar? Se entende que são outras soberanias, ou seja, outros países que podem vir e intervir, e por isso que existem essas leis internacionais. Então, a gente está vendo ali um impasse mesmo, tá? De que existe essa acusação por parte do Donald Trump que diz que vai contra ali o bem-estar e liberdade do cidadão brasileiro, e existe a contrapartida do Supremo Tribunal Federal dizendo que os Estados Unidos estão interferindo na nossa liberdade, autonomia e soberania. A decisão dele foi de não se render, não se curvar às penalizações que Donald Trump quer fazer contra os bancos em relação às transações financeiras que acontecem dentro do a níveis internacionais, porque os bancos, eles possuem aplicações e opções de investimento no exterior e eles usam também serviços e intermediários que são americanos, como são as bandeiras de cartões, que são empresas americanas que prestam serviço para os bancos brasileiros. Então, a gente, no sistema financeiro, ele é bastante globalizado, a gente vai fazendo transações por aí afora. E o que o Donald Trump disse? Olha lá, se vocês não prestarem atenção nisso que eu estou falando para vocês aqui, dessa questão da lei, de que vocês estão abusando, eu vou impor aqui de que essas empresas americanas, elas comecem a penalizar os bancos de vocês. E isso traria, na prática, uma crise financeira bem grande aqui para os bancos brasileiros. Só que o que o Flávio Dino diz? Espera lá, eu não vou permitir que isso aconteça. E se os bancos se curvarem ao que o Donald Trump está fazendo, fazer o que o Donald Trump quer, de obedecer ao que o Donald Trump está pedindo, eu vou penalizar do outro lado. Na prática, o que isso pode afetar? Isso afeta o resultado dos bancos, né? Afeta a lucratividade dos bancos, os resultados financeiros, a saúde financeira dos bancos no Brasil. E se a gente for olhar na prática, pode ser que até para os bancos faça mais sentido obedecer o Donald Trump do que obedecer o Flávio Dino. Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, as consequências para a situação financeira dos bancos em relação a essas atitudes do Trump e as possíveis consequências que o Flávio Dino está querendo implementar, pode ser que os bancos fiquem num impasse muito grande de para qual lado ele vai se posicionar, porque com certeza é um lado de muito prejuízo se ele não seguir a linha que o Donald Trump está trazendo.
De qualquer lado, não é, Laura? Vão sofrer penalidades de qualquer lado.
Exatamente, de qualquer lado ele vai ser penalizado. Aí qual que vai ser pior? Esse é um ponto.
Jackson, o que aconteceu ontem aí?
Então, Laura, bom dia, Laura. Essa decisão do ministro Flávio Dino, Laura, mexeu forte realmente com o mercado, né? Vimos que as ações dos bancos despencaram e o dólar disparou para R$5,50. Por favor, explica para a gente, Laura, por que essa reação da economia tão imediata?
Perfeito. Quando a gente fala do mercado de ações é quando a gente olha para uma empresa e pensa, nossa, eu acho que essa empresa ela deve ter um valor, né? Estou trazendo aqui de forma muito simples, né? Essa empresa ela é valiosa, ela é lucrativa, vou investir nela, então eu compro uma ação. Porque comprar uma ação é como se eu me tornasse sócia daquela empresa também, como se eu tivesse um pedacinho daquela empresa. Se a gente vê alguma coisa acontecer que pode interferir na lucratividade dessa empresa, ela deixa de ser interessante. Então, o que acontece é que as pessoas não querem, as pessoas, né, o mercado financeiro pensa, não, eu vou vender essa ação porque não é interessante eu ser sócio dela. Eu prefiro me desfazer disso aqui. E isso faz com que as ações da empresa caiam. Por isso que as ações brasileiras caíram. Em relação à grande população brasileira, que a grande maioria não possui ações, não possui uma carteira de ações, a realidade brasileira é muito diferente nesse quesito, se a gente for comparar com o que é uma realidade americana dessa questão de investimentos, pode ter uma preocupação em relação ao como que vai ficar os serviços dos bancos, porque os bancos prestam serviços para as famílias. Então, o que que isso pode, onde isso pode se desdobrar lá na frente de mudanças que podem acontecer desses serviços que os bancos prestam para as famílias. Isso pode trazer uma alteração para o cidadão, né, geral no Brasil. Em relação ao dólar, ele sobe pelo fato de, bom, a gente vê um cenário ali bastante complicado da relação Brasil-Estados Unidos e eu penso, olha, não está valendo a pena investir no Brasil. Eu vou embora desse país porque investir no Brasil não faz sentido. Quando investir no Brasil perde sentido, os investimentos estrangeiros saem do nosso país, existe uma retirada de dólar do país e isso faz com que o dólar suba. Assim como incertezas no mundo fazem as pessoas buscarem proteção. E a proteção, nesse momento que a gente vive no mundo, tem sido o dólar e também, às vezes, o ouro. É considerado uma forma de proteção do capital. Então, nesses cenários aí de incerteza, o que se vê que o Brasil deixa de ser interessante para investimento estrangeiro, o dólar tende a subir. Na prática, onde que isso impacta na família brasileira? Principalmente no preço dos combustíveis. Então, o preço dos combustíveis, eu vejo que ele pode ser assim, um dos primeiros a ser sentido quando a gente vê ali uma alteração muito abrupta do preço do dólar. E claro, né, como o Brasil é um país que depende de estrada para chegar o arroz, o feijão, o pão, a carne, a gente vê também que o aumento nos combustíveis ele impacta na cadeia produtiva como um todo, né? Então, a gente pode, inclusive, ver uma questão inflacionária por conta disso.
É, Lara, acho que já deu para entender, então, de que forma isso vai pesar no bolso do brasileiro, mesmo que ele não tenha ações na bolsa, mesmo que ele não viaje para os Estados Unidos, só o fato do dólar sair e ficar mais caro, já vai aumentar o combustível e vai aumentar, consequentemente, tudo que é transportado, né, através do, com meios que se precise de combustível, não é?
Exatamente. O mercado financeiro, ele é um reflexo da atividade produtiva e econômica. Ele não está descolado, como se faz muita crítica, porque o mercado quer, o mercado não quer. Na verdade, o mercado é um reflexo. É um reflexo também do que pode acontecer, porque ele é muito ansioso, né, o mercado financeiro. Então, às vezes, algumas pessoas acreditam que nada tem a ver com a vida cotidiana do brasileiro, mas tem sim. E se isso for levado a ferro e fogo, essas tensões que estão havendo, as estratégias do Donald Trump podem sair ali um pouco pela culatra. Porque se a gente for ter um olhar um pouco mais clínico, a gente está vivendo aí um cenário de preocupação para Donald Trump, que é uma desocidentalização um pouco do mundo. Assim, a gente está perdendo aos poucos a questão americana sendo a referência, os ocidentais serem a referência do mundo. Então, é algo que é gradual. As mudanças elas vão acontecendo de forma muito gradual e elas vão se alastrando diante dos nossos olhos e quando a gente vê, elas simplesmente aconteceram. Então, isso aí é bastante, pode preocupar bastante o Donald Trump, mas se for levado a essa reforma, a gente pode ver uma breve crise aqui no Brasil do sistema financeiro que faz sim ser sentido pela população brasileira e algumas mudanças importantes na forma com que os bancos estão oferecendo os seus serviços. Mas, claro, por enquanto a gente está vendo apenas um jogo de poder e que a gente pode traçar narrativas que que defendem um lado ou que defendem o outro. Mas, por enquanto, né, a gente está vendo aí que é algo mais passageiro do que, de fato, é que vá acontecer grandes, grandes mudanças.
Uhum.
Mas também é importante estarmos atentos, sim, a isso, porque a questão do mercado financeiro, ela impacta bastante na vida das famílias brasileiras.
Uhum. Luciana.
Agora, Laura, todo esse cenário que você explicou, né, essas narrativas, elas podem piorar a relação do Brasil com os Estados Unidos e atrapalhar, quem sabe, as negociações comerciais que já estão um pouco difíceis?
Podem bastante. E é aí onde está a grande questão, que também é um impasse. Por quê? Ao mesmo tempo que existem penalizações sérias que o Brasil pode sofrer com esse cenário de comprar, ter comprado, entre aspas, essa briga com os Estados Unidos, existe uma nova soberania, que é a China, que ela já começa a dizer, olha, não precisa ligar para os Estados Unidos, não, eu posso te oferecer isso aqui. Uhum. Sabe, não precisa usar a bandeira do americano, eu consigo te oferecer a minha. Então, por isso que eu vejo que o Donald Trump está revisitando as alianças, inclusive com China, inclusive, né, se reuniu de novo com Putin, com o presidente da Ucrânia. Ele está revisitando as alianças também em prol da manutenção da sua soberania, em prol da manutenção também do dólar sendo a principal moeda praticada no mundo. Só que algumas coisas parece que estão perdendo e desviando para um lado que o Donald Trump não gostaria que fosse, tá? Então, eu vejo que isso pode sim atrapalhar bastante as relações do Brasil e dos Estados Unidos, só que as consequências podem ser de uma aproximação maior do Brasil com a China. Essas podem ser as consequências na prática. Porque o empresário brasileiro, o que ele quer? Ele quer sobreviver para ontem. Imagina quantos funcionários existem no banco, quantos funcionários existem na indústria brasileira. Para onde eu vou fugir? Ele vai buscar o caminho mais rápido e mais fácil. Então, uhum, é uma transformação importante que a gente vê, que pode acontecer por conta dessa briga aí.
Por outro lado, não é saudável ter apenas uma opção para negociar, não é, Laura?
Exatamente, não é saudável. E é muito importante repensar como que tem sido a postura dos representantes brasileiros, se de fato a gente está vendo ali apenas uma briga pelo poder, ou se existe esse propósito do bem e proteção dos brasileiros. Esse é um ponto muito importante, porque cada soberania, cada país se organiza de uma forma diferente. Mas tanto Estados Unidos quanto China, eles mantêm de alguma forma ali a casa organizada, porque eles preservam a sua soberania da sua forma de governar, que são bastante diferentes. Então eu vejo que até que ponto dentro do Brasil os governantes perderam a credibilidade diante dos olhos do brasileiro e de olhar para os seus representantes e pensarem, eles não estão olhando para mim. Eles estão olhando para eles e para o poder deles e para o que eles querem, e não para a população brasileira. Então eu vejo também que essa reflexão, ela tem sido muito sentida pelo povo brasileiro e não é de hoje. Então assim, ó, pode ser que a gente veja protestos aí na rua, tá bom?
Uhum. Assunto complicado, não é, gente? Mas você precisa entender as falas das autoridades, as atitudes das autoridades. Você precisa pensar na hora de votar e conhecer, até para você poder escolher quem vai ficar ali nos próximos anos, quem vai governar o Brasil, quem vai de fato representar o Brasil, vai tomar as dores do Brasil e não as próprias, não é? A gente explicou aqui este assunto complicado que a Laura trouxe aí, um panorama para você entender até mesmo porque futuramente os preços podem subir. A gente falou aí sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal e a gente agradece a Laura por nos explicar aí de forma tão didática. Laura, valeu mais uma vez.
Eu que agradeço, queridos. Tenham um ótimo dia e vamos torcer para essas coisas se encaminhem da melhor forma, principalmente para a família brasileira.